para locais de voto, alugar tendas, tomar muitas outras medidas com vista à salvaguarda e proteção de todos os eleitores para exercerem o seu direito de voto em segurança. Custos esses que, mais uma vez, infelizmente, não foram suportados pelo Governo, que continua a ignorar, o que mostra a sua atitude de prepotência e sem ter a noção do país real em que vivemos. Se somarmos a estes custos extraordinários das eleições os custos da gestão ou decorrentes da gestão da pandemia à escala local, que estas juntas de freguesia já suportaram no apoio às populações, estamos a falar de verbas muito significativas que o Governo teima em ignorar. Não podemos esquecer que, para além da pandemia de saúde pública, o país atravessa uma grave pandemia social e económica. É que, ao contrário da ideia pouco brilhante que ouvimos há dias de que a pandemia nos trouxe coisas boas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a pandemia não trouxe nada de bom. Ainda não encontrei nenhuma coisa ou nada de bom que a pandemia nos trouxesse. Não encontrei eu, bem como todos os autarcas deste país, não encontraram nada de bom que a pandemia nos trouxe. Os autarcas, no combate à pandemia, foram os primeiros a chegar às populações. Estiveram sempre ao seu lado e têm sido o suporte desde há um ano e meio e, em especial, para os mais desprotegidos, os nossos idosos. No que respeita a resultados, aproveito para saudar os 6 Presidentes de Câmaras eleitos pelo CDS, pelos excelentes resultados obtidos. O José Pinheiro em Valdecâmara, o Luís Silveira nas Velas, Duarte Novo na Oliveira do Bairro, o António Loureiro em Albergaria Velha, o Márcio Mendes em Santana, o Vasco Ferraz em Ponte Lima. Uma palavra também especial para a reeleição de Rui Moreira. E também uma palavra muito especial para todos os candidatos do CDS que levantaram bem alta a bandeira do CDS e que foram à luta. Mas também importa destacar as vitórias das coligações do centro-direita, nomeadamente em Lisboa, Coimbra, Funchal e Porto Alegre, entre outras. E permitam-me destacar também a arrasadora vitória da coligação Viva em Cascais, que pela primeira vez na história conseguiu o pleno das juntas de freguesia, Câmara e Assembleia Municipal. Estranho, contudo, que a cobertura da campanha eleitoral dos resultados de Cascais não tenham tido merecido destaque na comunicação social, sendo esta uma das principais câmaras do país e mais bem governada do país e um dos maiores exemplos no combate à pandemia de saúde pública, social e económica. E é lamentável que apenas tenha sido destacada pela proibição que a Comissão Nacional de Eleições fez ao Presidente de Câmara por publicar no seu Facebook o número de infectados e o número de novos casos diários de Covid-19, informação esta relevante no combate à pandemia. A esse respeito, importa também referir que a decisão da CNE foi objeto de recurso para o Tribunal Constitucional, que acabou por dar razão ao Presidente de Câmara. Importa, por isso, também, e por outras também medidas tomadas pela CNE, reformar a justiça eleitoral em Portugal. A mesma encontra-se caduca, não garantido a igualdade entre candidaturas. Preocupa-nos o enfraquecimento dos poderes mediadores e fiscalizadores da democracia. Torna-se urgente reformar a CNE, um órgão que não muda desde 78 e tem que se adaptar ao ambiente político do século XXI. Queremos uma justiça eleitoral célere, forte e que promova a igualdade entre candidaturas? Ou queremos uma justiça eleitoral que só atua por denúncia, não preservando a igualdade entre candidaturas e com decisões excêntricas, levando muitas delas a muitas dúvidas por parte dos constitucionalistas? Também a vitória do centro-direita em Lisboa, que pôs fim a 14 anos de governação socialista, merece ser destacada. Os últimos 4 em coligação com o Bloco de Esquerda. De facto, esta derrota do Partido Socialista foi uma derrota estrondosa. Os eleitores mostraram um cartão amarelo às sondagens, que durante meses se pronunciaram ou procuraram desanimar e desmerecer a candidatura encabeçada pelo engenheiro Carlos Moedas. Os eleitores mostraram também um cartão amarelo ao Primeiro-Ministro, António Costa, que confundiu muitas vezes as funções de Primeiro-Ministro e as funções de Secretário-Geral do Partido Socialista. Fez do PRR e da Bazuca Europeia bandeiras de campanha. Os eleitores rejeitaram a soberba, prepotência e arrogância com que o Partido Socialista se apresentou a estas eleições, desde logo em Lisboa, onde o PS dava como garantida a
obrigado,
sua reeleição. Terminando já, Sr. Presidente, e nem as coligações pré-eleitorais que o Partido Socialista estabeleceu evitaram pesadas derrotas. Em Lisboa, a coligação com o LIVRE não evitou a perca de 25 mil votos e de 2 vereadores. Em Cascais, a coligação com o PAN evitou a perca de 5 mil votos e 1 vereador, levando a um dos piores resultados da história do Partido Socialista. Disse.
Muito obrigado. Tem um pedido de esclarecimento da senhora deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor, assim que o senhor deputado chegar ao seu local, faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, caras e caros colegas deputados. E um cumprimento muito especial ao CDS por trazer este tema tão pertinente, um tema, aliás, trazido por outros partidos aqui nesta Assembleia, que vimos aqui discutir e refletir tão aprofundadamente e que eu lamento, Sr. Deputado, que ainda há pouco ouvimos aqui os outros partidos trazerem as suas reflexões, os seus discursos, mais uma vez a quererem iludir os portugueses neste fórum e agora, naquilo que é o debate político neste fórum, apenas só uma inscrição é que foi feita. Uma inscrição para colocar reflexões, para sublinhar aspectos, para colocar perguntas, mas pelos vistos, Sr. Deputado, ficamos os dois, porque os outros não se importam com a reflexão política nem com o debate político. Apenas se importam com o vender do seu discurso da vitória feito à sua imagem e feito à imagem dos seus eleitores e dos seus autarcas. Mas, caras e caros senhores deputados, Senhor Presidente, as eleições autárquicas são seguramente um dos momentos da vida política do nosso país que mais dignifica e torna viva a democracia. São um momento de afirmação da importância que as políticas públicas têm no território, no desenvolvimento e no seu desenvolvimento. E por isso gostava de saudar neste, que provavelmente é o último discurso, a última intervenção que eu farei nesta casa antes de tomar posse como vereadora na Câmara Municipal de Tondela, algo que muito me orgulha e muito me honra, mas como eu estava a dizer, quero aqui saudar todos os autarcas do PSD que foram eleitos, na pessoa do Fernando Ruas, na pessoa do Fernando Lopes, na pessoa do António Leitão Amaro, nas suas pessoas, todos os autarcas eleitos, mas também todos aqueles que exerceram as suas funções até ao momento com toda a dignidade e com toda a isenção. E ouvimos aqui nesta casa dizer que o voto não é um voto estritamente ideológico, pois não, senhoras e senhores deputados, é um facto e por isso é que são eleições de proximidade e por isso é que Lisboa reprovou, até mesmo condenou, a boia de salvação que António Costa lançou a um dos seus delfins, Fernando Medina, dando a vitória a Carlos Moedas, dando a vitória ao PSD. E, Sr. Deputado, eu gostava de lhe deixar uma pergunta por último. Sr. Deputado, apoiará o PSD na elaboração do próximo Orçamento de Estado, na persecução e na definição de um conjunto de políticas que venham avisar a determinação e a fortificação do poder autárquico local, das autarquias locais, quer sejam as câmaras municipais, quer as juntas de freguesia. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também de saudar e agradecer a pergunta feita pelo Sr. Deputado Carla Borges e dar-lhe os parabéns pela sua eleição como vereadora e, para mim, é uma honra, portanto, ser a sua última intervenção numa pergunta que me faz. Muito obrigado, Sra. Deputada, e desejar-lhe um excelente mandato como vereadora, certamente irá fazer. De facto, aqui foram muitas as justificações e há pouco, e com razão, portanto, quem justifica uma vitória é porque não ganhou. Quem necessita de apresentar aqui justificações de que ganhou algo, não ganhou. Portanto, tantas justificações, porque quem ganha, é claro, e não foi o caso do Partido Socialista, justificações, atrás de justificações, para dar uma vitória que não existiu, portanto, para o Partido Socialista. Justificou, acrescentou números e mais números, quase chegávamos às 700 câmaras municipais. Respondendo diretamente à sua questão, Sra. Deputada, e certamente, portanto, o CDS irá analisar as propostas que o PSD irá apresentar, o CDS também irá apresentar as suas propostas em matéria de poder local no próximo Orçamento do Estado e certamente estaremos cá, portanto, para as aprovar, portanto, cumprindo esse requisito. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PAN dedica hoje as suas declarações políticas àquela que é uma necessidade de abordarmos e refletirmos sobre a transição energética. E começamos precisamente por um dos processos mais polémicos relacionados com esta temática. Para grande surpresa de todos, o Governo lançou ontem o processo de consulta pública do relatório da avaliação ambiental preliminar do Programa de Prospeção e Pesquisa do Lítio das 8 áreas potenciais para lançamento de procedimento concursal para a atribuição dos direitos da prospeção e pesquisa de lítio, consoante é uma exigência legal, mas cujo processo de consulta vai terminar a 11 de novembro de 2021. Ora, precisamente, quando há 3 dias os portugueses e as portuguesas foram chamadas às urnas, o que implica que vamos ter, durante as próximas semanas, tomadas de posse a ocorrer, novos autarcas, o que necessariamente condiciona a sua oportunidade de participação, enviesando assim o processo de consulta pública. Ora, num tema que tem tanto de estratégico para o país como de polémico para as regiões direta ou indiretamente afetadas pelos potenciais impactos ambientais, o mínimo que se espera do Governo é seriedade na condução deste processo e, sobretudo, respeito pelas populações e pelos autarcas. As consultas públicas não podem e não devem ser uma mera formalidade burocrática. Têm antes de ser uma verdadeira possibilidade de participação da sociedade civil, das organizações não-governamentais e, claro está, das próprias autarquias locais. E no mínimo acrescente-se, o que se esperava era que o Governo tivesse avançado com o processo ou ainda em tempo de ser escrutinado e participado, inclusive é por todos os interesses locais, antes das eleições, ou esperava-se que o Governo, pelo menos, não decidisse avançar com o processo de consulta pública sem que os novos eleitos tenham tempo de tomar posse, o que de resto só sucede a 20 de outubro, o que uma vez concretizada a tomada de posse, fosse dado tempo para que com seriedade pudesse haver participação de todos os interessados na pronúncia desta consulta pública. Contudo, aquilo que o Governo antes parece ter optado por fazer foi furtar-se àquilo que é um dos maiores objetivos da consulta pública: a participação alargada, a participação informada e mais representativa possível da parte dos cidadãos e também dos municípios afetados. Uma opção política como esta, que leva também, não nos podemos ignorar, a que ato após ato eleitoral as pessoas se sintam distanciadas da política. E depois todos parecem espantar-se, como também ouvimos recentemente, e lamentar-se pelos níveis cada vez mais baixos de participação cívica, questionando sobre as razões da abstenção. E, senhoras e senhores deputados, a forma como estes processos são desrespeitosamente mal conduzidos são seguramente uma das principais razões que afastam a ausência de participação nos processos de consulta pública, havendo um total descrédito sobre os mesmos e, consequentemente, também terá impactos necessariamente na abstenção. E aqui quem sai prejudicado em qualquer dos casos são os cidadãos. São os cidadãos e é também o Estado democrático, porque uma democracia onde não há participação é, sem dúvida nenhuma, uma democracia mais enfraquecida. Neste caso em concreto, aliás, veja-se que o estudo e que o Governo pretende levar a cabo a concurso tem como problemática o facto de, no norte e centro do país, abranger 27 municípios, dos quais mais de 20% irão mudar de executivo municipal. E como sabemos, a transição do poder autárquico não se faz de um dia para o outro e só deverá estar concluída no final de outubro, o que deixa apenas um prazo de cerca de 12 dias úteis para a pronúncia de novos autarcas. Pelo que o PAN defende, assim, um alargamento do prazo de consulta pública. Acreditamos que a marcação da consulta pública nesta fase de transição do poder executivo autárquico não terá sido intencional e gostaríamos, por isso, de ver o Governo promover uma verdadeira consulta pública sobre esta matéria com o alargamento do prazo do mesmo, deixando desde já o repto para esse mesmo efeito. Por outro lado, também, numa primeira análise preliminar ao documento, verificamos que o Governo não incluiu, ao contrário do que disse que faria, no concurso áreas previamente delimitadas, que não englobam áreas de âmbito protegidas de âmbito nacional, áreas classificadas ao abrigo de instrumentos de direito internacional e as áreas incluídas na Rede Natura 2000. Isto tem impactos gravosos naquilo que possa ser, de facto, o estarmos a permitir a prospeção do lítio em áreas protegidas ou em áreas sensíveis. Porque, precisamente, estas 8 áreas que foram agora sujeitas à avaliação ambiental, zonas em sobreposição com o Sistema Nacional das Áreas Classificadas, abrangem zonas como, por exemplo, as áreas da Arga, de Guarda, Mangualde e 8 áreas indicadas como potenciais para o lançamento do procedimento, podem inclusivamente comprometer áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado português, como sendo a Reserva da Biosfera Transfronteiriça de Meseta Ibérica, a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Tejo-Tajo Internacional, o Geoparque Natur-Tejo da Meseta Meridional, o Geoparque da Serra da Estrela. e, de acordo com a avaliação ambiental, cerca de 28,5% do total da área afeta à prospeção e pesquisa encontra-se inserida no Sistema Nacional de Áreas Classificadas ao abrigo do Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade.